Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, na Praça Raposo Tavares, o advogado César Moreno, conselheiro estadual da OAB. Olá, boa tarde para o senhor. Obrigada por vir aqui ao Estúdio da CBN.
Eu que agradeço, a honra é nossa de participar. E boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, um dos assuntos mais gritantes aí no momento é o impeachment, né? A OAB tem uma posição já afirmada em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, pedido de impeachment?
Sim. É interessante deixar claro para o cidadão que a OAB não festeja esse impeachment. A OAB, segundo o nosso presidente Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal, gostaria de festejar um governo com êxito, um governo que a saúde pública funcionasse, um governo que não existisse as pedaladas fiscais, um governo que não existisse dentro dessa situação endêmica e sistêmica de corrupção. A OAB não tem prazer nenhum neste momento e a OAB não tem partidarização. O partido da OAB é a Constituição Federal, a defesa da democracia, do Estado Democrático e Direito, do devido processo legal e da ampla defesa. Portanto, a OAB decidiu, na última sexta-feira, no Conselho Federal, porque instada, é importante que o cidadão saiba, que 24 das 27 seccionais já tinham posição firmada no sentido de que caberia o pedido de abertura do impeachment na Câmara dos Deputados. O Paraná, novamente, foi vanguardista e aprovou no seu Conselho Pleno também, antes do Conselho Federal, essa posição. E assim ocorreu na sexta-feira. Sem nenhum aplauso a isso. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para a economia, o que nós estamos vivendo. A OAB decidiu, então, no seu plenário, por 25 votos a 2, ou seja, 25 das seccionais apoiaram, apenas um ex-presidente que votava e uma seccional foram contra o pedido de abertura do impeachment.
E na opinião da OAB, por que cabe o impeachment?
Bom, o que ficou decidido, número um, são as pedaladas fiscais. O artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda que a União seja financiada por banco público, como aconteceu, vem acontecendo desde 2012, e dizem, os comentários é que já acontecia em outros governos. Mas o TCU reprovou as contas deste governo. Então, esse é o número um. Mas também outros pontos foram avaliados, como a delação premiada do Delcídio Amaral, que não está sendo considerada pela Comissão Especial do Congresso. É importante que o cidadão saiba disso. Mas esse foi um outro ponto que a OAB levou em consideração. Assim como levou em consideração o ato da senhora presidente da República da tentativa de nomear um ministro para que ele tivesse um foro privilegiado. Isso também foi levado em consideração porque essas ligações telefônicas foram tornadas públicas e nós não podemos também deixar de ouvir o clamor que elas causaram na população. Então, esse ponto também foi considerado pelo relator desse processo no Conselho Federal.
A presidente Dilma Rousseff falou, e está repetindo, inclusive, com constância nos últimos dias, de que o impeachment neste momento, com as alegações apresentadas, é uma tentativa de golpe. O senhor falou que a OAB está ao lado da Constituição do Estado Democrático de Direito. É golpe ou não é?
Não é golpe. O Conselho Federal se manifestou também sobre isso, Luciana. Nós não podemos, neste momento, trazer o assunto dessa forma para a população, instigando a população a ficar perdida no meio de um incêndio. Um incendeia aqui, o outro ali. Agora a população tem que ter tolerância, aguardar o Poder Judiciário, aguardar o trâmite do processo que está começando no Congresso Nacional, para que nós possamos ter o devido processo legal, a ampla defesa exercida e o julgamento, se for o caso, do impeachment ou não. Ele pode ser aceito ou não. Mas no voto do conselheiro Eric, que relatou o processo no Conselho Federal, ele rechaçou o golpe. Impeachment é constitucional. O PT, que é o partido que está governando, liderou, em muitas ocasiões, o impeachment, inclusive do presidente Collor, e que acabou sendo afastado do cargo. Então, hoje, não se pode falar. Eu acho que, pessoalmente, digo que é uma irresponsabilidade da Presidente da República tratar o assunto como golpe, quando ele está previsto na Constituição Federal. Lamento ter que dizer isso.
Agora, se houver impeachment, ou se o processo for aceito, né, o que acontece?
Bom, agora nós temos que, como eu disse antes, aguardar essa comissão que está avaliando, e eles já afastaram ontem, pelas notícias que acompanhei, a delação premiada do Delcídio Amaral, uhum. E vão avaliar, pelo que nós estamos entendendo, apenas as pedaladas fiscais, que o TCU não aprovou as contas da União, porque quando você age dessa forma, você gera um superávit fiscal, uhum. Que não é verdade. E é financiado por bancos públicos, que é vedado pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eles considerarem que ela agiu com irresponsabilidade nesse tema, ou que há responsabilidade por parte do Presidente da República...
Improbidade administrativa, é isso?
Mais ou menos. O que vai acontecer? Isso vai para o Pleno do Congresso. E aí nós precisamos 342 votos para aprovar o relatório. 342 deputados deverão votar, dois terços da Casa, para que o Senado, então, com maioria simples, decida pelo processamento e afastamento por 180 dias da Presidente da República.
Uma vez afastada?
O vice deve assumir.
Mas nós temos um vice investigado. Não, o vice não, digamos. É o Michel Temer que assume, então?
Michel Temer.
Uhum. Agora, e essa situação? Nós temos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, citados, investigados. Como que a gente...
Nós esperamos que o STF, o Ministério Público Federal, ajam rápido agora. A OAB já pediu o afastamento do Cunha, do Eduardo Cunha, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. O senador Renan Calheiros ainda não foi, pelo que consta, denunciado, mas é preciso que esse processo ande no STF também, porque ele tem foro especial, privilegiado, para que hajam esses afastamentos, para que nós possamos, neste momento de calamidade, neste momento de corrupção sistêmica no nosso país, passar o país a limpo, afastar quem estiver envolvido, mas a população tem que entender que nós precisamos do devido processo legal, que seja exercida ampla defesa, que os fatos sejam provados, corroborados. Não dá para acelerar as coisas sem que o processo caminhe. Então, nesse momento, nós esperamos, sinceramente, que o Ministério Público Federal seja ágil e rápido com essas delações premiadas que estão surgindo e também com as denúncias, que denuncie os envolvidos rapidamente. Quem quer que seja, qualquer um dos gestores públicos envolvidos em atos de corrupção, precisam ser responsabilizados, condenados e afastados da vida pública, na forma da lei.
Bom, a OAB se posiciona também, ou comenta, as questões jurídicas que estão deixando a população até confusa neste momento, né? A questão dos grampos que foram divulgados, se a divulgação foi legal ou não, a questão da suspensão da nomeação do Lula como ministro, todas essas questões que aí juristas debatem de um lado, de outro, né? Isso. Se é certo, se não é, como é que a OAB...
Veja, Luciana, a OAB não se pronunciou, não poderia falar também em nome nem do Conselho Federal e nem do Estadual a respeito do assunto, mas falo como cidadão primeiro e como advogado. Não sou militante nessa área também, no dia a dia, estamos aqui em Maringá, né? Isso tudo ocorre em Brasília, mas o que nós precisamos esperar agora é que o plenário do STF julgue a primeira questão que atormenta o cidadão brasileiro, que é a questão da nomeação de um ex-presidente para aquele cargo como ministro da Casa Civil. Aquelas ligações telefônicas... deixaram muito claro as intenções. Mas o plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, dará a decisão sobre esse tema também. Segundo, nós hoje estamos vendo e ouvindo e lendo sobre a decisão do ministro Teori Savassi. Veja, ele adiantou que, em tese, algumas revelações, algumas publicações de grampos telefônicos que envolvia a senhora presidente da República, por conter foro especial, não poderiam ter vazado. Embora o telefone grampeado não fosse o dela. Esse assunto ele já adiantou o parecer dele como relator, que é. Mas também, para evitar uma infinidade de recursos, ele já submeteu o tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que entender a República como poder executivo, legislativo e judiciário e aguardar que o judiciário dê a resposta. Lamentavelmente, com um poder legislativo contaminado que nós temos, com pessoas altamente envolvidas na corrupção nacional que sangrou o país, nós não podemos esperar muito do legislativo, mas nós temos que confiar, como republicano que somos, como cidadãos que preservamos a liberdade de imprensa, a liberdade que nós temos no nosso país, nós temos que esperar a última palavra do Supremo Tribunal Federal. O que eu diria, como cidadão, é que nós não precisamos criar heróis, nem no Poder Judiciário, e muito menos essas pessoas que estão provavelmente envolvidas na corrupção no Poder Executivo e Legislativo. Nós precisamos é nos unir para que tenhamos um país melhor, participar mais da vida ativa, pública da nossa cidade. Eu acho, Luciana, que agora chegou o momento, nessas eleições municipais, por exemplo, de nós termos um núcleo no município. Os candidatos têm que pensar nisso, e fica a dica, um núcleo que investigue corrupção em todos os segmentos, legislativo e executivo. Não é possível que o Brasil continue nesse estado que nós estamos. Não é possível nós vermos falta de política pública na saúde, com o Zika, com a dengue, todos os anos piorando, com crianças nascendo com problemas que não cabem mais no nosso país num momento desse, e tanto dinheiro sangrando por aqui, não é?
Doutor, em corrupção. Mas, em nível municipal, a gente sempre dá notícia, constantemente a gente fala de um prefeito que foi afastado por crime de responsabilidade, por improbidade administrativa. Nesse nível municipal, a gente está cumprindo, então, a justiça está conseguindo retirar esses
gestores? Na verdade, nós temos que coibir. Nós estamos punindo, mas já aconteceu. Dias atrás, em outro estado, uma obra que foi licitada e não foi executada em R$1 milhão, certamente faltou dinheiro em alguma área, né, do município para atender a população. Eu estou sendo generalista, estou falando em municípios, não estou falando em Maringá. Eu acho que Maringá tem um grande exemplo de sociedade civil organizada, o Observatório Social está aí, mas nós precisamos mudar isso. O que o Brasil quer, Luciana, é que os nossos mandatários, aqueles que nós elegemos, saibam que eles vão receber apenas aquele subsídio, aquela remuneração que o deputado recebe, que o prefeito recebe, que o vereador recebe, e que não haja mais essa negociata no país. E aí nós precisamos mudar também. O cidadão precisa também deixar de pedir a nota fiscal, ser probo, honesto em todos os atos da sua vida, para que nós possamos olhar nos olhos um dos outros e exigir uma mudança que nós estamos querendo. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, porque há uma disputa. A presidente da República fala em golpe todos os momentos, e aí o cidadão vai para a rua e pede o afastamento imediato sem o julgamento. Então, nós precisamos criar mecanismos. Então, vamos criar o recall,
E o TSE, ele não tem condições de fiscalizar melhor o uso do dinheiro das campanhas eleitorais? Porque, geralmente, quando um político é denunciado por Caixa 2 ou por uso de dinheiro desviado para a campanha, né, ele diz, não, mas está tudo provado na Justiça Eleitoral, tudo comprovado e regularizado.
É, exatamente. Nessas eleições nós teremos novidades aí também. Hoje a empresa não pode mais financiar e há um limite de gastos por candidato a prefeito, vereador, dependendo do tamanho do município. E essa prestação de contas, é claro que eles vão fazer ela chegar no número que a justiça quer. Mas nós, como cidadãos, precisamos fiscalizar também o quanto se gastou. Eu ouvi dizer, não tenho assim informação 100%, mas o vereador em Maringá terá que gastar no máximo até 90 mil, de 80 a 90, algo por aí. E, então, será uma eleição diferente, né? Agora, como que nós vamos ver isso, Luciana? Nós temos que ver o movimento. Quantos cabos eleitorais tem, e não adianta ser voluntário, a justiça vai dar um valor atribuído. Então, eu creio que é chegado o momento de nós mudarmos essa situação no país e termos agentes públicos honestos e probos. Nós precisamos de gente que faça acontecer o Brasil e que saiba que, chegando a gestão pública, tem que promover o bem comum, políticas públicas que promovam o bem comum com o dinheiro do cidadão, o dinheiro do imposto, que é muito difícil pagar hoje. O difícil é ver hoje, é saber hoje quanto comércio está fechando em Maringá, quanto desemprego nós estamos. Eu queria hoje estar aqui celebrando a criação de 100 mil empregos em fevereiro, mas vocês noticiaram hoje que nós tivemos 100 mil a menos no Brasil. Fecharam 100 mil postos. Nós queríamos ter idosos sendo bem cuidados, nós queríamos ter combate à zika, à dengue, à chikungunya, nós queríamos prevenção, até na corrupção tem que ter prevenção.
Tá certo. Doutor César Moreno, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço uma vez mais a disposição do microfone aqui. Eu quero pedir e falar para o cidadão ter tolerância. Ter tolerância, porque em democracia há diferenças. Nós temos que aprender a conviver com a diferença e aguardar o julgamento no STF. Muito obrigado, Luciano.
Obrigada. Conversamos com o advogado César Moreno, conselheiro estadual da OAB.